Amém. Deus abençoe. Tenham todos um bom dia. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia aí em João capítulo 4. João capítulo 4. Versículo 21. Vou ler do 19.
Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade.
Amém. O que que Jesus quis dizer com isso aí? O que que Jesus estava querendo dizer com isso aí, Wender? Vamos ler de novo, Fernando? Então vamos.
Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade.
Amém. O que que Deus está querendo dizer aí, Renata? Muita coisa, né, Renata? Wender? Muita coisa. Então ele estava aqui procurando. Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Ou não? Está claro? Não, Wender? Deus está aqui procurando os verdadeiros adoradores. Claro, realmente o Enzo, como o Enzo falou ali. É, todo mundo dá para ver tranquilo, né, Enzo? É, a mulher estava procurando o lugar onde se adorava a Deus. Né? Uns diziam que era aqui, outro ali, tal, etc. É, e a mulher vem e diz assim: veja que o Senhor é profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Quer dizer que a mulher estava de olho no lugar onde se adorava a Deus. Ela estava, era uma mulher que estava buscando a Deus. Ela não era uma mulher, não é igual nós não. Ela realmente era uma mulher que estava buscando a Deus. Tanto é que ela achou. Ela estava procurando e ela encontrou Deus. Ela insistia em buscar. É, ué. Não é verdade? ela estava buscando, estava procurando e encontrou. Quando ela encontrou, ela então começou a interrogá-lo para poder ter certeza das coisas que ela tinha dúvida. E ela então perguntou para Deus, perguntou para Jesus, né? O Senhor, pelo jeito, pela conversa que nós estamos tendo aqui, dá para entender perfeitamente que o Senhor é um profeta, o Senhor sabe das coisas de Deus, o Senhor conhece as coisas de Deus. Nossos pais adoraram neste monte, então nós estamos seguindo a tradição dos nossos pais. Os nossos pais adoraram a Deus aqui. E você está dizendo, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar, em Jerusalém. Bom, mas e até agora? Disse-lhe Jesus: mulher, pode ter certeza de uma coisa, que vem a hora em que não vai ser neste monte nem em Jerusalém. Aí a mulher ficou mais confusa ainda. Não vai ser aqui nem em Jerusalém, onde se vai adorar a Deus, porque Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Quem são os verdadeiros adoradores? Os verdadeiros adoradores vão adorar a Deus aonde? Onde? Né? Aonde que eles vão adorar a Deus? E por que que eles são verdadeiros? E por que que eles são verdadeiros? Vós adorais o que não sabeis. É assim que está na sua Bíblia? Na do Humilde aqui está escrito: vós adorais o que não conheceis. Por que que eu perguntei? Porque eu queria essa resposta, né? Mas o que não sabeis também está certo. Mas melhor ainda, essa é a tradução mais original, que diz: você adora o que você não conhece. Então você adora? Não, você então é um falso adorador, porque você adora, você não conhece. Te adoramos, te adoramos. Você é um falso adorador, ou não? Mas não é interessante? É um verdadeiro adorador? E o que não é verdadeiro é falso. E por que que é falso? Entendeu? Por que que é falso? Porque está adorando. Como que você pode adorar uma coisa que você não conhece? Como que você pode gostar de uma coisa que você nunca experimentou, que você nunca viu, que você não conhece? Esses então são porque adoram o que não conhece. E Jesus era falso ou verdadeiro? Por que era verdadeiro? Amém? Como é que está a sua situação? Ou eu estou falando uma coisa diferente? Hã? Aqui, realmente, está aqui, o mistério é exatamente esse. Então ele falou para a mulher: não vai ser aqui, não vai ser ali, não vai ser lugar não. Né? Os verdadeiros adoradores são exatamente esses que Deus está procurando. Mas é verdade, como pode uma pessoa gostar de uma coisa gostar de uma coisa que ele nunca viu, que ele não tem conhecimento, que ele ouviu falar. Aí eu falo, lá no Ceará, lá no Ceará tem um doce, tem um negócio, que é muito bom mesmo, gostoso demais, etc. Aí o Dimitri fala para mim, e eu vou dizer para ele, aí de repente eu saio falando que eu gosto daquilo que o Dimitri me falou, que eu adoro aquilo que o Dimitri me falou, eu posso dizer isso? Por quê? Eu só vou poder falar, dizer, o dia que eu chegar lá. Cadê o doce, o Dimitri? Está aqui, é doce de... Né? Aí eu vou... Não, Dimitri, não é... Não é essa Brastemp que você falou, não. Né? Você gosta, mas eu não gostei. Amém, gente? E o problema daqueles que adoram a Deus é exatamente, primeiro, antes de mais nada, você não pode dizer que adora a Deus. Você não pode dizer que gosta de Deus. Você não pode dizer que ama a Deus. Você está correndo o risco de ser falso. Correndo o risco de estar mentindo. Você está querendo dizer uma coisa: como eu posso gostar de Deus se eu não conheço a Deus? Como eu posso amar a Deus se eu não conheço a Deus? Né, Vicina? Não sei se eu vou me adaptar às normas, aos mandamentos, ao jeito dele viver. Uma pessoa se casa com a outra, certamente porque durante o namoro, durante a convivência de namoro, etc., um deu certo com vamos lá na casa dos meus pais, chega lá, deu certo. Vamos lá na casa dos meus tios, chegaram lá, deu certo. Vamos lá na minha terra, chegou na terra dele, deu certo. Ah, concordam? Se não, aquelas pessoas não vão poder conviver. Porque eu não gosto do seu povo, eu não gosto da sua família, eu não me adaptei à sua terra. Vai dar muita confusão. Amém, gente? Então, antes de mais nada, procurar, antes de dizer que gosta, antes de dizer que o adora, que ama, que quer bem, o Senhor é tudo para mim, o Senhor é etc., a razão do meu louvor, a razão do meu viver, o Senhor é a minha vida. Amém. Te adorando. Amém, Senhor. O que vocês acham? O que vocês acham? Né, Anderson? Então, forçar, obrigar, dar a carteirinha para o sujeito. Ele fala para você, adora a Deus, está aí a carteirinha. Você ama a Deus. Está aqui a carteirinha. Você é de Deus. Você é de Deus. Você gosta de Deus. Está aqui a carteirinha. Amém? vai dar certo? Não vai, gente. Não vai. É a mesma coisa dos pais, pegar um jovem e entregar para ele uma moça e falar aqui é seu amor. E vice-versa, pegar um, né, fazer, tá aqui, ó, o seu amado. Mas como? Como, meu amado? Como, minha amada, se eu... Amém? Para que te conheçam a ti, único Deus, Deus verdadeiro, etc., né? É preciso, então, que a gente conheça Deus. Mulher, creme que vem a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Você adora o que não conhece. Nós adoramos o que conhecemos. Amém? Ninguém conhece a Deus, ninguém conhece o Pai, ninguém vem ao Pai, senão o Filho de Deus. Então eu tenho que me tornar filho de Deus para me conhecer a Deus. Tem que me tornar filho de Deus para me conhecer a Deus. E é nessa caminhada, nessa busca. Senhor, faz de mim um filho teu. Senhor, ensina o caminho que eu tenho que andar. É nesse caminhar, nessa busca, nessa intenção de ser filho de Deus. Senhor, faz de mim um filho teu. E aí, então, eu vou conhecendo a Deus. Posso desistir no meio do caminho, eu posso achar o seguinte: não, eu não quero mais ser filho de Deus, não serve mais para mim, eu não quero mais ser filho de Deus, eu desisti, né? Agora, se eu vou gostando, cada dia que passa eu gosto mais, cada dia que passa eu quero mais, eu estou gostando, eu estou adorando, eu estou encantado, né? Aí sim, o verdadeiro adorador, eu estou gostando, eu estou encantado, né? O caminho do cristão é como a luz da aurora, que vai crescendo. Quanto mais ele toma conhecimento de Deus, quanto mais ele se aproxima de Deus, mais ele ama, mais ele adora. Era Crônica 28, versículo 9.
E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai.
Mais uma vez, com gosto de gás.
E tu, meu filho Salomão, Conhece o Deus de teu pai e serve-o.
Conhece o Deus de teu pai. Salomão, vem cá, senta aí. Você não vai poder fazer nada, Salomão. Você não vai conseguir fazer, Salomão. Se você não... Amém? Vocês concordam que às vezes nós ficamos queremos obrigar os nossos filhos? A gente quer que o filho goste de uma coisa, não é não? A gente quer que o filho da gente goste de um negócio. Você, a gente que nem você conhece, nem você sabe se é bom. Nem você sabe se é bom. O doce lá do Dimitri. Né? E aí, Celinho, nós ficamos assim, se obrigando às vezes a pessoa a gostar, Estevão, de uma coisa. E ele põe na boca aquilo, não tem prazer, não tem, olha aqui, que coisa boa, olha aqui, ó, mas eu não estou vendo, não estou entendendo, não estou gostando. E você está lá derramando lágrimas em cima, tendo realmente prazer. E aí, e o outro, não estou vendo nada, não estou entendendo, não. Amém, gente? Então, Davi conheceu a Deus. Davi, se ele não conheceu, ele se aproximou muito de Deus. Era um homem segundo o coração de Deus. Ele tinha um relacionamento com Deus. O conhecimento dele talvez não fosse, não tivesse chegado aonde Jesus chegou. Claro que não. Mas ele já foi logo dizendo para o filho dele: e tu, meu filho, conhece a Deus, conhece o Deus de teu pai, serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Então, quando você está conhecendo a Deus, Deus está fazendo o quê? Ele está examinando você, ele está realmente procurando te conhecer. Amém? A noiva vai dar certo com o noivo. A noiva, o casamento da igreja com Deus vai dar certo? Vai dar certo? Vai. Por quê? Exatamente. Ele não vai se casar com estranho, não. Ele não vai se casar com um povo que ele não conhece, não. Ou vai? Ele vai arriscar? Não. A noiva, o povo de Deus, vai ser um povo... um povo que conhece a Deus. Um povo que sabe quem é Deus. Amém, Iraci? Aí, quem não conhecer a Deus, quem não conhece a Deus, não é considerado por Deus um verdadeiro. Ou vocês acham que Deus está errado? Você também arriscaria para ter um povo eternamente com você, para ter um povo que herde tudo que você tem, um povo que seja, né, vamos dizer assim, a origem de uma nova geração? Você se arriscaria a colocar ali um desconhecido? Você se arriscaria entregar a chave do reino a um povo que você não conhece? Amém? Você entraria para sua casa, deitaria com a mulher, né, entregaria a ela todo o seu coração, uma pessoa que você não conhece, não confia, não sabe quem é. Amém? Você pode deitar e não amanhecer. Amém? Você pode correr o risco de ser a sua última vez que você vai deitar na vida. Amém? Não acontece isso por aí? Não acontece isso aí? E Deus, sendo Deus, desposaria, tomaria para si uma noiva desconhecida, né? E você também, por uma questão até de confiança, poderia dizer: eu amo a Deus. Né? Engraçado, né? Tem umas coisas na Bíblia que é tremendo, né? Que quando você pega e quando você entende, você vê realmente o tanto que o Evangelho é profundo, né? Quantas vezes nós passamos ali por cima desses verdadeiros adoradores e a gente nunca tinha entendido, né, que a gente nunca tinha entendido, mas esses verdadeiros adoradores são aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E ficou por isso mesmo. Quem são os verdadeiros adoradores? Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E ficou por isso mesmo. Os nossos olhos não tinham sido abertos para essa questão. A gente imaginava que fosse um verdadeiro adorador. Agora eu sei que você vai contar até 10. Para não ser, entendeu? Hipócrita. Então, Pedro, você me ama? Pedro, você ama o Senhor? Eu amo. Não ama. Você não me conhece, Pedro, ainda. Você não me conhece. Como que você pode dizer que você me ama? Você não me conhece ainda. Amém? Versículo 8 do 28.
Agora, pois, perante os olhos de todo Israel, a congregação do Senhor, e perante os ouvidos do nosso Deus, guardai e buscai todos os mandamentos do Senhor, vosso Deus, para que possuais esta boa terra e a façais herdar a vossos filhos depois de vós, para Amém. Sempre.
Amém. Onde é que você, qual detalhe você viu aí, Renato? Qual detalhe você viu aí, Romildo? Hã? Como? Mas aí tem um outro detalhe aí, que você, primeiro, Deus é assim: agora, pois, perante os olhos de todo Israel, a congregação do Senhor, perante os ouvidos, né, perante os olhos de toda a congregação, todo mundo precisava saber que Salomão era um verdadeiro adorador. Todo mundo precisava saber que Salomão, para que o povo confiasse em Salomão, o povo precisava saber que Salomão amava Deus. O povo confiar em Salomão precisava ter certeza que Salomão amava Deus. O povo confiou em Jesus, as pessoas ali, porque eu vejo que o Senhor é um profeta, eu vejo que o Senhor conhece Deus. Jesus falava como quem tinha autoridade. Jesus chegava, as pessoas, ele transmitia. Amém? Então, se a pessoa uma hora está falando uma coisa, outra hora está falando outra, uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo, essa pessoa transmite confiança. Então foi isso que Davi falou para Salomão: meu filho, olha, aos olhos de todo Israel, tal, busca os mandamentos de Deus, procura realmente mostrar para o povo que você conhece o Deus que você serve, para que o povo confie em você, mãe. Não, eu vou entregar para você que está aqui, né, o meu. Às vezes a pessoa não passa para nós, talvez, vamos dizer, o dízimo. Tem muita gente aqui que sonega, não tem? Né? Então, por quê? Por que que às vezes ele não faz isso? Eu não tiro a razão dele. Por que que às vezes ele não faz isso? Não confia. Eu ainda talvez não tenha conseguido passar para a igreja essa confiança. Não é, mas é verdade, Pedrinho. É verdade. E aí a pessoa fica meio com o pé atrás. Mas é isso que Davi queria que Salomão fizesse, aos olhos de todo Israel. Seja uma pessoa de confiança. Busque os mandamentos do Senhor, né? Para você transmitir essa confiança, para que a pessoa entenda que fazendo para você, ele estará fazendo para Deus. Colocando nas suas mãos, ele estará colocando nas mãos de Deus. Agora, pois, perante os olhos de todo Israel, a congregação do Senhor. É assim, gente, em muitos lugares. Às vezes a coisa não anda. A coisa não anda porque a igreja lá não. A pessoa, o líder, a pessoa que está na frente, ela não conseguiu ainda transmitir a confiança. Ou não é verdade? A recomendação de Davi estava correta. Agora, pois, perante os olhos de todo Israel, a congregação do Senhor, e perante os ouvidos do nosso Deus. Quer dizer, você não vai estar só diante do povo, você vai estar também diante de Deus. Cuidado, cuidado. É muito sério. Você não vai estar só diante do povo, você vai estar também diante de Deus. E Deus é justo. Ele vai julgar você, o povo, mas vai julgar você também. Porque você faz parte do povo. Entendeu, Nath? Então, às vezes, nós queremos vender, mas isso não serve só para quem está aqui na frente, não, para todo mundo. Não é só para Davi, era para Salomão também. Não era só para Salomão, era para os filhos, os irmãos de Salomão também. Todo mundo, cada um na sua. Fiel naquilo que você faz. Toda árvore tem que produzir o seu fruto. Toda pessoa tem que ser da confiança de Deus. Toda pessoa tem que ser da confiança de Deus. Conhecer, todos têm que conhecer a Deus e ser da confiança de Deus, para que ele não seja uma pessoa, não seja um servo inútil no meio da coisa. Não seja inútil. Todos nós temos o nosso trabalho diante de Deus, a parte que nos cabe diante de Deus. somos enviados por Deus, somos os trabalhadores dessa era, desse tempo. Mas o primeiro, talvez o passo mais importante, que a igreja talvez não tenha entendido ainda, é o quê? Conhecer a Deus. Que a hora que você realmente conhecer a Deus, a partir daí é que Deus vai dizer para você o que você tem que fazer. Amém? Moisés, ele não conhecia Deus. Ele não conhecia o povo de Deus. Ele foi criado ali com o faraó, com os faraós. Foi criado ali com... naquela ambiente completamente diferente. Quando ele viu, e certamente no seu coração, na sua mente, né, ele trazia um sentimento, ele era, trazia no seu sangue, na sua natureza, dos seus pais. Mas convivendo ali, certamente, na sua mente, sente alguma coisa, algum sonho, que levava Davi, aliás, Moisés. E o dia que ele teve o primeiro contato, né, vamos dizer assim, com o povo de Deus, que ele entendeu, o meu povo é aquele dele. Mas havia uma diferença muito grande dos costumes do povo de Deus com o povo onde Moisés tinha vivido. Aí Moisés gastou muito tempo convivendo ali com aquele povo, sofrendo, padecendo, até que ele pudesse adquirir o quê? A confiança do povo e o conhecimento de Deus. Ele não conhecia Deus. Ou conhecia? Não conhecia. E para fazer a coisa bem feita, para fazer o serviço bem feito, precisava de conhecer a Deus. Jó era um homem tremendo, servo de Deus, fazia tudo, né, de um testemunho impecável, mas não, amém, mas não, não podia fazer mais. Na hora que ele foi provado, ele, né, assim, você faz tudo direitinho, você arruma o foguete, monta ele e tal, etc, para ele ir na lua, faz todos os cálculos, tudo direitinho, tal, etc, tal, etc, bota fogo no bicho, o bicho. Não, não foi. Falhou. Falhou. É. Nós também somos assim, gente. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ninguém vai poder me servir, que ninguém vai poder fazer para mim. Ninguém vai poder ser meu servo sem que antes ele me queira, me ame. Entendeu? Não vai. João 3, 14, parece, né? Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Não tem sujeito? Acelerei. Não guarda. Então, o Elderson, nós vamos ficar assim, meu filho, nós vamos ficar por cima, nós vamos ficar rodeando, nós vamos ficar... Leia. Microfone. Então, achou aí? 14 o quê?
João 14, versículo 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada.
Repete.
Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada.
Mais uma vez.
Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra.
Então, olha a sequência da coisa. Primeiro, para depois. Primeiro, e antes de amar a Deus. Você entendeu? Você entendeu por que que você não ama Deus? Você entendeu por que que você não consegue guardar a palavra? Guardei a palavra no meu coração para não pecar. O que que nos protege do pecado? O que que nos guarda do pecado? O que que nos livra do pecado? A palavra. A palavra. Então, é isso. Tem muita gente querendo, mas querendo pelos lugares, pelos meios errados, ou não. Né? Então, leia de novo, Renata.
Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada.
Então, uma coisa é a letra, né? A letra vai ficar, nós vamos chegar até onde? Na letra você pode ser um profundo conhecedor da letra, mas não conheceu a Deus. A letra pode te levar a Deus. Ela serve de aio, serve para te levar até Deus. Né? Você lendo as escrituras, lendo a Bíblia, pode despertar em você o conhecimento de Deus. Despertar em você o conhecimento. Nós estamos acabando de falar, o verdadeiro adorador. A letra nos levou a entender. Né? Então lê, Renata.
Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra.
Se alguém me ama, se. Se. Me ama, eu tenho certeza que ele vai guardar a palavra. Guardar a palavra, o que é guardar a palavra? O que é guardar a palavra? Guardei a tua palavra. Bem, a primeira vez que eu ouvi, gostei, entendi, amei, fiquei convencido de que aquilo era bom, que aquilo era verdade, então aquilo ficou gravado na minha mente, no meu coração. Aquilo ali vai. Amém? Aquilo, um dia Deus falou uma palavra e eu guardei aquela palavra. Amém? Um dia Deus falou e eu guardei aquela palavra. E ela ficou gravada na minha mente, no meu coração. Amém? E aquilo então vai me proteger a vida inteira, porque aquilo ficou guardado na minha mente e no meu coração. Aquele que me ama, para. O que mais, Renata?
E meu Pai o amará.
Aí Deus... olha, Deus o amará. É, e viremos. Onde que Deus vai entrar, vai chegar? Quando é que Deus vai realmente chegar para mim? Quando que Deus vai chegar para mim? Eu posso dizer, eu tenho Deus. E viremos para Ele. Então começou aqui, né? Por que que eu amei? Porque a primeira vez que o Dimitri botou na minha boca um pedacinho do doce, eu falei, gostei, gostei, eu quero mais, eu quero mais e mais, eu quero. O dia que a pessoa falou para mim assim, compra uma Bíblia e lê, você vai precisar. Eu lembro dessa palavra. O que que eu fiz? Guardei a palavra. Guardei a palavra. Por quê? Deus usou aquela pessoa para falar para mim. Até hoje, eu guardei essa palavra. Continuo fazendo aquilo que pega. Eu todos os dias. Todos os dias. Se eu falar para você, é muito raro. Eu nem sei se só se, tem. Eu não posso dizer que eu não tenho. Tem, às vezes a gente está, né, anestesiado, né, no hospital, um negócio assim mais ou menos. Mas na vida normal, eu não passo um dia sem eu ler alguma coisa. Porque o homem lá falou para mim. Falou para mim o quê? E lê. Não é falou para comprar uma Bíblia e guardar, não. Compra uma Bíblia e leia. E eu... Só que quando eu comecei a ler, o que aconteceu? Gostei. Mas foi um negócio, um casamento. Foi um trem assim... de amor à primeira vista. Eu gostei. Amei. E todos os dias, o que que acontece? Eu guardo uma. Todos os dias eu guardo uma palavra. Todos os dias. É muito raro, Celim, um dia que eu não tenho uma palavra. Às vezes a cara pergunta, qual a mensagem? Né? Qual foi a mensagem da reunião? Por exemplo, nós estamos aqui falando sobre qual é a mensagem dessa reunião. Tem várias palavras, mas às vezes tem um prato principal que você vai levar. Qual vai ser o prato principal? Não é guardar. Guardar é uma consequência, né? Guardar é uma consequência da palavra que Deus nos deu hoje. Qual a palavra que Deus nos deu hoje? Não. Conhecer a Deus. Amém? daqui vai nascer os verdadeiros adoradores, daqui você vai poder dizer que ama, e se você amar, você vai guardar, e se você guardar, Deus o amará, e se Deus te amar, Ele virá e fará em você morada. Amém? É assim. Às vezes eu quero, mas eu quero e fico aqui. Se o caminho para todo mundo é o meu, vai ser diferente. O caminho para todo mundo, a sequência é essa, o caminho para todos. Aí Deus vai fazer acepção de pessoas, vai abrir exceção para você porque você é mais bonito. Se o caminho, gente, se Deus não poupou o seu filho, amém, Senhor? A regra, Deus não faz acepção de pessoas, Iraci. Se você não seguir nos passos que os outros estão caminhando, eu tenho certeza de uma coisa, você não vai. Deus falou, buscar-me-eis e me achareis. É uma regra para todo mundo, ou não? Amém? Deus falou conosco? Falou? Falou, né? Você pode falar, falou, e daí? Ele fala, ele pode falar, né? Não vai, pode até não resolver nada, mas falou. Só que falou, entrou por aqui. Amém? Diferente de a pessoa falar, ó, compra uma Bíblia e leia. E aí pronto. Ele não falou até quando? Eu tô lendo até hoje. Ele não falou até quando? Quando é que eu podia parar? Ele não falou, ó, lê 5 anos, lê 10 anos, né? Lê até semana que vem. Não. Falou, compra uma Bíblia e leia. Você morreu muito tempo. Né? Gálatas capítulo 4. Versículo 1.
Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Assim, também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo.
Então, o que você entendeu, Renato? O que você entendeu aí, Elza? O que você entendeu aí, Elza? Que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Então, O menino conhece a Deus? Não. Salomão, filho meu, conhece a Deus, conheça a Deus. Você só vai poder se você conhecer a Deus. Então, primeiro, a primeira coisa que nós devemos fazer com os nossos filhos é levar a igreja, a conhecer a Deus. Então, eu tenho que falar com o Arthur aqui, é isso. Arthur, procura conhecer a Deus. Busque a Deus. Invoque-o. Queira conhecer a Deus. Você vai usar todos os meios: ler, orar, levantar a mão para o céu, clamar, fazer orações, todos os meios que você puder fazer para conhecer a Deus. Amém? A hora que você conhecer a Deus, aí você vai descobrir muita coisa. Dentre outras, é que Deus quer fazer de você um filho de Deus. Você aí deixa de ser escravo. Você aí deixa de estar debaixo do tutor e passa a gerir as coisas de Deus. Você passa a ser realmente. Salomão não poderia fazer isso sem antes conhecer a Deus. Em todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo. Enquanto você não conhecer a Deus, você não vai conhecer a Deus. Você vai ficar lá no filho pródigo, você vai ficar lá comendo, não vai entrar na casa, você não vai sentir confiança. Não, como Jesus conheceu a Deus, quando Jesus conheceu a Deus, ele falou: tudo é meu, tudo é meu. Amém? Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Quando eu fui conhecer a Deus, quando eu fui me conhecer conhecendo a Deus, ele descobriu o grande segredo. Você vai conhecer. Quando você conhecer a Deus, você vai se conhecer. Né? Versículo 9. Versículo 8.
Mas, quando não conhecieis a Deus, servieis aos que por natureza não são deuses.
Enquanto você não conhecer a Deus, você vai servir? Enquanto você não conhecer a Deus, você vai servir aquele que você não conhece. Quando não conhecis a Deus, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei aquele que eu sirvo, eu conheço a Deus. Você vai chegar um dia para dizer isso. O problema da religião, da missa, né? Nós assistimos missa há muito tempo. Terminava a missa, nós íamos embora. Aí ainda ficava reclamando que a missa estava demorando. Mas nós também podemos fazer a mesma coisa. Né? Hoje, quem foi na missa das 9, agora, não precisa ir na missa das 7. Porque já foi na missa das 9. Não era assim? Lá em casa, meu pai cobrava de nós. Já foi à missa? Então, quem assistia à missa das 9, que era de manhã, não precisava ir na missa à noite. E às vezes a gente tinha alguma coisa para fazer à noite, cinema, tal, etc. Aí fazia um sacrifício, levantava para ir na missa das 9, porque então o pai da gente. Enquanto, né, ou seja, mas quando não conhecias a Deus, servias por natureza. Qual a importância de conhecer a Deus? Que aí você vai servir a Deus. Quando você conhecer a Deus, você tem certeza que você vai servir a Deus. Quando não conhecia Deus, servia. Mas agora, conhecendo a Deus, vamos servir a Deus. Né? Nós temos muito a falar sobre isso. Não vai ser hoje que a gente vai zerar o assunto. Mas ficou dado o alerta. Qual o alerta? Amém? Ficou o alerta. Olha. Amém? Vamos curvar então nossas cabeças. Ouvir falar de Deus. Ouvir falar que o Messias estava na cidade. Ouvir falar que o profeta estava na cidade. E nós fomos procurar conhecê-lo, fomos procurar saber quem era. E chegando lá, quando a mulher conversou com ele, quando os discípulos o viram, eles disseram, eles puderam adorá-lo, eles amaram de tal maneira as palavras de Jesus. E nunca mais se apartaram dela. Guardei a tua palavra, Senhor, no meu coração. Se você beber da água que eu lhe der, você se torna uma fonte. E aquele que me ama será amado. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E nós viremos e faremos nele e eis que estou à porta, bato na esperança de que você abra a porta para que eu possa entrar realmente na tua vida e mostrar para você coisas que só Deus sabe, para que eu possa entrar na sua vida e abrir os seus olhos, te dar o conhecimento. Mas eu não posso fazer isso sem que a porta esteja aberta, sem que você tenha prazer. Sem que nós possamos ter comunhão. A nossa comunhão. Sentarmos na mesa, à mesa, saborearmos aquilo que certamente o Senhor irá colocar sobre a mesa. E a nossa comunhão será uma comunhão de prazer, de amor, de graça. Amém, Jesus. Permita-nos, ó Deus. Permita-nos te conhecer. Permita-nos, Senhor, aproximar-nos de ti. Olhar nos teus olhos. Sentir as tuas mãos sobre nós, como um pai que toca seus filhos, que acaricia seus filhos. Sê conosco. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Quando a gente canta, louva, nós queremos louvar, cantar a um Deus conhecido. Nós queremos louvar um Deus que nós amamos. Não são esses os adoradores que o Senhor busca. Amém. Amém.
Para onde eu irei, se só tu tens, eu sei, as palavras de vida eterna. Eternas são as tuas misericórdias, pois o teu amor me achou, do pecado me livrou e me fez habitar bem junto a ti. Senhor, para onde eu irei? Só tu tens, eu sei, as palavras de vida eterna. Eternas são as suas misericórdias, pois o teu amor me achou, do pecado me livrou e me fez habitar bem junto a ti. Senhor, não retire de mim tua presença, o teu Espírito que me leva ao lugar onde eu possa enxergar e entender os teus caminhos, Senhor. Não retire teu Espírito e me leva a um lugar onde eu possa enxergar e entender os seus caminhos. Faz de mim um filho teu. Quero estar onde estiveres, ó Deus meu.
Amém, amém.
Senhor, para onde eu irei? Se só tu tens, eu sei as palavras de vida eterna. Eternas são as suas misericórdias, pois o teu amor me achou, do pecado me livrou e me fez habitar bem junto a ti.
Amém.
Senhor, não retires de mim tua presença, o teu Espírito, e me leva ao lugar onde eu possa enxergar e entender os teus caminhos, Senhor. Não retires de mim tua presença, o teu Espírito, e me leva ao lugar onde eu possa enxergar e entender os teus caminhos, ó Senhor. Não retires de mim tua presença, o teu Espírito, e me leva ao lugar onde eu possa enxergar e entender os teus caminhos. Faz de mim um filho teu. Quero estar onde estiveres. Quero estar onde estiveres, ó Deus meu.
Amém. Faz de mim um filho, porque o filho conhece o Pai. Ao fazer de mim um filho de Deus, estará também me dando o conhecimento de Deus, né? Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma tarde abençoada, uma vida tranquila. Amém? Ande sempre com Deus. Amém? Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.